Universidade Federal de Santa Catarina apresenta A História do Rock. South of the border. Frank Sinatra. Nos anos 40, era ele quem cantava as músicas que agitavam as festas. Mas foi no Rhythm and Blues, na década de 50, que a juventude da época encontrou a verdadeira diversão. O R&B, como ficou conhecido, era uma música feita pelos negros e para os negros. Eram os race records, ou discos raciais, que dariam origem ao rock. Uma música áspera, estridente, vulgar. Produto dos guetos e, por isso, marginalizado pela sociedade branca americana. Em 1952, Alan Freed, DJ de uma pequena estação de rádio em Cleveland, Ohio, passou a chamar o R&B de rock and roll. O termo teria surgido de uma música de Muddy Waters, que dizia "My baby rock me with a steady roll". Isso ajudou a desvincular o som da cor da pele. Alan Freed é considerado um dos pais do rock, pois difundiu o som através da estação de rádio onde trabalhava. O rock trouxe a rebeldia das classes marginalizadas para as classes sociais mais altas, fato que preocupou os pais da época.
Oh, John, nossa filha não é mais a mesma depois que começou a procurar os discos dos artistas que cantam esse tal de rock and roll.
O que me preocupa é que ela mudou o jeito de se vestir, de falar e de agir. Não é mais a nossa princesinha.
My baby rocks me with a steady roll.
Filha, onde você vai? I want
you to rock me. A importância histórica do rock transcende a música, né? Vai o comportamento, a forma de se pensar, vestuário.
A expressão rock and roll com forte conotação sexual contribuía com a repulsa dos pais ao rock. Isso ficava evidente em uma música de Hank Ballard, que se chamava Work With Me Annie. A música foi regravada por Etta James sob o título de Roll With Me Henry, para ser melhor aceita pelo público. E assim como a expressão, a maneira de dançar rock também não era bem vista pelos adultos. Puxavam o par, balançavam as garotas sobre as pernas e giravam os quadris. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock. Around the clock tonight. Em 1954, com o lançamento do filme Sementes da Violência, o rock se popularizou. Rock Around the Clock, de Bill Haley, era a trilha sonora do filme e foi um marco na história do rock. Com o sucesso da música, foi lançado um filme com o mesmo nome. Rock Around the Clock, o filme, contava a história de Bill Haley e sua trajetória para o sucesso. A música contagiante gerou algumas confusões nas estreias. No final das exibições, os jovens quebravam as poltronas e saíam das salas de cinema cantando e dançando. No Brasil, os efeitos foram os mesmos. Jânio Quadros, quando prefeito de São Paulo, pediu a proibição do filme, que aqui foi chamado de Ao Balanço das Horas. O Juizado de Menores determinou, então, que o filme fosse proibido para menores de 18 anos. O argumento utilizado era de que o ritmo divulgado por Elvis Presley, que também aparecia no filme, era excitante, frenético, alucinante e mesmo provocante, de estranha sensação e de trejeitos exageradamente imorais. Desde o início dos anos 50, o rock já vinha se solidificando. Artistas como Chuck Berry, Fats Domino, Little Richard já poderiam ser considerados os reis do rock. Mas foi Elvis Presley quem recebeu o título em 1954. Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right. Elvis era um caminhoneiro que cantava como um negro, mas era branco. Uma oportunidade perfeita para divulgar o rock para os brancos. Elvis Presley tinha ido na gravadora Sun Records, em Memphis, para gravar um compacto e dar de presente para a mãe. Um ano depois, já fazia sucesso com as músicas Heartbreak Hotel, Blue Suede Shoes, Tutti Frutti e Shake, Rate and Roll. Com o alistamento obrigatório de Elvis Presley nas Forças Armadas em 1957, o fim do rock and roll foi anunciado pela primeira vez. Alguns outros nomes surgem para segurar a onda, como Buddy Holly e Jerry Lee Lewis. No entanto, a carreira de ambos não iria durar. Buddy Holly morreu em um acidente de avião em 59. Peggy Sue, Peggy Sue, pretty, 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 Peggy Sue. Jerry Lee Lewis deixou vir a público o fato de estar casando com sua prima de 13 anos. Isso sem desmanchar o antigo casamento, tornando-se um bígamo. A década termina com Chuck Berry sendo preso por cruzar uma fronteira estadual com uma prostituta. No Brasil, Nora Ney cantou o primeiro rock em inglês. A música Rock Around the Clock, que aqui ficou conhecida como a Ronda das Horas, foi lançada em novembro de 1955 e ocupou os primeiros lugares das paradas. No início de 57, Betinho e seu conjunto gravam o primeiro rock com guitarra elétrica. Enrolando o Rock foi a trilha sonora do filme Absolutamente Certo. Na mesma época, Calbi Peixoto interpretou o Rock and Roll em Copacabana, composta por Miguel Gustavo e que seria o primeiro rock com letra em português.
Fui à praia me bronzear, me queimei, escureci. Mamãe bronqueou, nada de sol. Hoje só quero a luz do luar. Tomo um banho de lua.
Em 1958, o rock brasileiro passa a ganhar identidade, com o lançamento do 78 RPM dos irmãos Sérgio e Célia Campelo, vindos do interior de São Paulo. Como o rock americano estava vendendo bem no Brasil, as gravadoras preferiam artistas com nomes estrangeiros. Achavam que a aceitação do público seria maior. Por isso, Sérgio passou a ser Tony e Célia virou Celine. Os maiores sucessos dos irmãos Campelo foram músicas como Bug do Bebê, Banho de Lua e Estúpido Cupido. A salvação do rock, que entrou em decadência no final dos anos 50, viria de Liverpool. Os Beatles, uma banda formada por quatro rapazes, estavam invadindo as paradas musicais. Os Beatles gravaram seu primeiro disco pela gravadora EMI, depois de serem desprezados pela Decca. A gravadora Decca usou o argumento de que bandas com guitarra estavam saindo de moda. Em oposição ao rock juvenil e inocente da década de 50, começaram a surgir nos Estados Unidos artistas mais preocupados em passar mensagens importantes através da música. Ainda na Inglaterra surgiu uma banda que seria a antítese Beatles. Os Rolling Stones. Na época, inclusive, foi lançada uma campanha que fazia a seguinte pergunta: você deixaria sua filha casar com o Rolling Stone? No início, os Rolling Stones só faziam covers, mas não demorou muito para que começasse a compor suas próprias músicas. Nos Estados Unidos, as novidades eram menos agressivas. As bandas buscavam principalmente a sonoridade, explorando instrumentos exóticos e arranjos mais complexos, experimentais e inesperados. A música da época foi fortemente influenciada pelas drogas como LSD. Nascia o rock psicodélico. No final da década de 60, contrariando o sistema e proclamando a liberdade sexual, surge em São Francisco o movimento hippie. Janis Joplin, Jimi Hendrix e The Doors foram alguns dos ídolos da época.
Veja. vejam só que festa de arromba.
No Brasil, a música jovem dos anos 60 foi marcada principalmente pelos movimentos Jovem Guarda e Tropicália. O rock brasileiro se diferenciou do rock de todo mundo com a Jovem Guarda, liderada por Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderlei. A Tropicália, por sua vez, introduziu a guitarra na tradicional MPB e o discurso político no rock. Em 1966, com a entrada de Gilberto Gil, Caetano Veloso e Os Mutantes, a Tropicália revolucionou a música popular brasileira. O rock brasileiro dos anos 60 também protestou contra a ditadura, a guerra e a hipocrisia dos costumes. A década de 70 foi marcada por músicos como Pink Floyd, Led Zeppelin, Jethro Tull e Deep Purple. A simplicidade característica do rock dos primeiros tempos havia sumido. Com a chegada de melhores equipamentos capazes de criar maiores variedades sonoras, surge o rock progressivo. Era um som muito mais experimental e trabalhado. Terra, em 1970, o Black Sabbath grava o seu primeiro disco, criando o que possivelmente seria o primeiro disco definitivamente heavy metal conhecido do grande público. Em 1975, paralelamente ao rock das bandas progressivas, surgia nos pequenos bares e casas de show o movimento musical underground, chamado punk rock. O estilo era marcado pelo Do It Yourself, ou Faça Você Mesmo. Indicava que qualquer um, mesmo não sabendo tocar, podia montar uma banda. Bandas como Ramones, Sex Pistols e Blondes se destacaram nessa época. O punk acabou se tornando um movimento social do proletariado e não mais apenas um estilo musical. Ele também foi fundamental para conter os exageros do progressivismo. E aqui, no país tropical, o rock foi se abrasileirando. Da década de 70, prevaleceu o som progressivo com Os Mutantes. Outra banda que também teve grande destaque foi a Secos e Molhados, com a liderança de Ney Matogrosso. O grupo chegou a vender mais de 1 milhão de cópias neste período. Além dos Mutantes, Secos e Molhados, a década de 70 teve outro grande artista.
Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal,
Raul Seixas era cantor e compositor e fundiu o rock com vários ritmos brasileiros, ajudando a criar a cara do rock nacional.
Eu do meu lado aprendendo a ser louco.
A década de 80 é conhecida como a década do excesso, ou os anos perdidos. Embora algumas bandas como The Smiths, Hathaway Bunnymen e U2 tenham tido destaque, não tiveram uma significação maior na história do rock. Em Brasília, na capital federal, a geração Coca-Cola cantava músicas de bandas como Legião Urbana, Plebe Ruiz e Capital Inicial. Essas bandas estabeleciam um novo rumo para o rock brasileiro, com fortes influências pós-punk inglês. A década de 90 foi a do rock independente, música despojada com atitude peso punk. A banda que mais se destacou foi o Nirvana. Nirvana surgiu na cidade de Seattle, nos Estados Unidos. Seattle também foi o berço de grandes bandas como Alice in Chains, Pearl Jam, Soundgarden, Mudhoney, entre outras. O estilo criado por esses grupos musicais acabou virando um movimento que foi chamado de grunge.
No mundo inteiro, em qualquer país, com qualquer cultura, você escuta o rock.
Esse programa foi produzido pelos alunos da segunda fase de jornalismo da UFSC, Isadora Moreira e Renan Xavier. Técnica de Alcides Alves e Rogério Machado. Colaboração Aline Keller, Débora Correia e Vladimir D'Andrade.